O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Oito horas e cinco minutos no Recife, está no ar mais uma edição do Blog do Torcedor no Ar. Eu que estava participando aqui do programa com o Edinaldo Santos, Felipe Farias e Marcelo, no Movimento Esportivo da Rádio Jornal. Estou agora pela web. Quem estava na web, aliás, quem estava na rádio, seja bem-vindo à web. E a gente vai dar prosseguimento ao nosso debate sobre o Campeonato Pernambucano, a final do Campeonato Pernambucano, que acontece domingo entre Sport e Náutico. À minha esquerda está Marcos Leandro.
Muito boa noite, Marcelo. Vamos lá, chegando, tá chegando a hora para essa final, aguardada final entre Náutico e Sport, 4 da tarde nos Aflitos. A gente tem algumas surpresas hoje no programa, né? Sexta-feira, véspera de final, então a gente tem aqui gols, então a gente vai passar um gol de um atacante, segundo ídolo da torcida alvirrubra, na narração do Adilson Couto e também uma narração de Haroldo Costa no gol de um ídolo do esporte, um zagueiro xerifão. Então aguardem aí que no final do programa tem esses gols históricos pra gente relembrar aqui no programa. E, claro, é o assunto de esporte e náutico. E mais algumas surpresas, mais frente.
Meu caro Aldo, já que hoje é sexta-feira, só nessa guitarra aí, tá muito bem. Com a gente no programa também, Hildo Neto, boa noite.
Boa noite, Marcelo, boa noite, Marcos Leandro, boa noite, João Vitor, a todos os ouvintes do Blog do Torcedor no Ar. É um prazer estar de volta aqui aos estúdios da Rádio Jornal, né? Depois de um bom tempo, só participei remotamente, mas agora presencialmente, então será uma noite de muito debate. Acompanhe.
Olha, a gente não amordaçou nosso amigo Hildo, não, é porque a máscara dele é mais pesada. Aí eu vou fazer uma troca porque ficou abafado, só mais. Você vai dar outro boa noite pra ficar mais límpido daqui a pouco. Com a gente também o nosso João Vitor Amorim, o repórter intrépido. É isso que é o seu. É intrépido ou não?
Pra quem gosta de verdade.
Eu criei aqui.
Não, quem chamou de intrépido foi André Galindo uma vez. Ele comentou. Aí sabe o que eu fiz? Foi no dicionário,
ele viu o que dá na boca. Ele disse intrépido mesmo.
Ele disse intrépido mesmo. Eu disse por isso que eu achei curioso aqui. Agora.
Foi. Eu sabia que o Galinho tinha de testa, não. Pois bem. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Boa noite, oficial.
Boa noite. Agora.
Marcha fala trocada.
Aí, por favor, Hildo.
Boa noite, companheiros. A máscara está trocada, a máscara torou.
Mas é um prazer
e uma honra estar participando presencialmente aqui no estúdio da Rádio Jornal.
Parece que ele estava de chapa.
Agora, né? Pô, agora ficou legal. Agora só que quebrou, meu irmão. Ô, DM, departamento médico, por favor. Vamos aos destaques.
Tá no improviso.
Vamos aos destaques do programa de hoje. Está chegando a hora de conhecermos o campeão pernambucano de 2021. Quem é a raça? Náutico Esporte. Vamos dar um passeio pelo passado e lembrar jogos e gols memoráveis dessa final histórica entre Náutico e Esporte. O que os técnicos disseram na véspera da grande decisão? Quais os preparativos? Como é que está o clima de cada equipe para essa decisão? Palpites, queremos saber da torcida qual o placar desse jogo, qual o placar, quem será campeão.
Já temos alguns aqui.
Já tens aí, né? Completa essa manchete, meu caro Marcos Leandro. Quais são os canais que a gente tem aí para fazer essa opinião aí?
Perfeito, Marcelo. Várias maneiras você participa, interage com a gente, você ouvinte internauta, pelo chat aqui da Rádio Jornal no YouTube, né? Muita gente já participando. Jobson, Antônio Brandão, Giliardo, Carlos Cruz, João Francisco, Elias Campos, já dá a primeira rodada aqui nas mensagens, nos placares, isso pelo YouTube da Rádio Jornal, pelo celular interativo do Blog do Torcedor, 991-150821, mande também seu áudio, que a gente solta aqui no programa, e também pelo Twitter do blog, você acompanha e manda sua mensagem para a gente, Marcelo.
Estes e outros assuntos você vai acompanhar aqui no blog do Torcedor do Ar. Olha, o quadro do nosso memória de aniversários hoje tá magrinho hoje, viu? Um aniversário da FIFA. 116 anos, viu, João Vitor? A entidade máxima do futebol mundial. Tá feliz, mano?
Tem muita gente boa ali dentro.
Ô, oh, rapaz. Eu senti um pouco de emoção, eu pensei que você tava emocionado.
Não, eu tava refletindo o que dizer, né? Pra não falar a verdade.
Cuidado, né?
A não falar todas as verdades, como diz Raul.
Você ia chorar, inclusive. Eu pensei que é meio mexido no sentimento do meu amigo João Vitor Molina.
Tava pensando,
né,
em pegar o nome de alguém ali pra...
Tem muito
ser referência de honestidade.
É, pois é. O aniversário também, rapaz, eu botei aqui na lista, aqui, quando eu fui pra pesquisar, Zada tá fazendo aniversário, ele joga do Santa Cruz, nasceu em 77. Eu brinquei aqui porque eu tava vindo até com o Marcos, falamos dele ontem aqui em off. A gente tava brincando aqui, falando, lembrando dos jogadores que passaram aqui. Lembrei de Zada, que passou aqui em Santa Cruz em 2005. E o aniversário do Zada, não sei nem quando é que ele deve estar no Rio, que ele é carioca. É. Um abraço pro Zada. E no mundo das artes tem a Maria Fernanda Cândido, aquela atriz que parecia com a Sofia Loren, 1974, e Roberto Frejá, ex-líder da banda Barão Vermelho, que hoje segue carreira solo.
Isso aí, parabéns. É tendencioso, viu?
O que foi?
Tendencioso esse aniversário. Porque você só bota aniversariante de roqueiro. Não, eu até agora não vi um cantor de forró, de brega, um MC, eu não vi nada.
Zada é roqueiro?
Não,
Zada,
mas de música. De música é só roqueiro. Então, Hildo disse aqui, eu concordo.
Então, puxa pra mim, pesquisa pra mim, na próxima
vai falar. Eu vou levar, vou procurar
saber. Antes de você começar a ler as manchetes do blog, faz uma brincadeira aqui com o pessoal.
Tá.
Eu sempre gosto de trazer algum material antigo, né?
Sim.
Lá do arquivo que eu possuo em casa. E hoje eu trouxe aqui, rapaz, um especial que a gente fez em 2009, nos 100 anos do clássico dos clássicos, né? Esporte Náutico, né? Tá aqui. E material que foi uma semana de série, né? Então, exaltou bastante Esporte Náutico. Algumas curiosidades.
Qual foi o ano desse jornal?
2009, né?
2009.
100 anos. O primeiro clássico foi em 1909, entre Sport e Náutico. E a gente fez essa série, né? Eu e João Grilo, grande amigo nosso.
João Grilo.
Fizemos essa série, uma semana de série. Vários aspectos, né, do clássico dos clássicos, história do Sport e Náutico. E eu queria fazer um mini quiz aqui, posso?
Pode, claro.
Pra aqui, Vamos. Pra João, pra você e pra Hildo. E também pros nossos ouvintes. Eu já falei que o primeiro clássico em 1909, né? Quanto foi esse primeiro clássico? Placar. Sport e Náutico. Foi o primeiro jogo da história do Náutico.
Eu lembro que foi uma goleada.
Primeiro jogo da história do Náutico. O Sport já vinha jogando desde 1905.
Foi 8-1.
João?
Rapaz, eu tinha visto isso essa semana.
Eu acho que foi uma goleada.
Mas eu não lembro, não. Acho que foi... sei lá. 1-1.
Hildo?
Eu também não lembro, não, mas eu chutaria aí 4-1.
Pra quem?
Pro Sport.
Marcelo?
Eu acho que foi pro Sport.
3-1 pro Náutico.
Pro Náutico?
Todo mundo errou.
Que beleza, hein? Eu pensei que ia ser uma goleada. O primeiro jogo primeiro clássico do Náutico, pensei que ia ser uma goleada.
A segunda pergunta: quando o clássico passou a ser chamado Clássico dos Clássicos?
Só pergunta difícil, bicho.
Antes era o Fla-Flu de Pernambuco, né?
Rapaz, lembro não.
Rapaz, também não sei.
Lembro não, né? Eu não.
Eu não sei, né? É.
1945, pelo Jornal Pequeno. Batizou.
Foi o Jornal Pequeno que batizou?
Batizou. Segundo os arquivos do nosso saudoso Carlos Celso Cordeiro, né?
Grande Carlos Celso.
Ele, primeira vez que ele encontrou uma referência ao jogo como clássico dos clássicos foi no Jornal Pequeno em 1945.
Tem mais uma?
Não.
Fechou? Oh, eu pensei que ia falar uma terceira.
Lembrei uma.
Eu pensei que ia perguntar quem fez o caderno especial dos 100 anos.
Lembrei um aqui.
Quem marcou o primeiro gol?
Essa é a primeiro gol, deixa eu ver aqui. Mas antes, uma curiosidade. Curiosidade. Em 1923, João Vitor, 23, teve uma preliminar do jogo Sport Náutico com algumas atividades. Que atividades tinha nessa preliminar? 1923, viu?
Atividade.
Promovido pelo evento da Liga Náutica do Recife.
Ah, era Remo. Ah,
Desfile dos atletas de Remo.
Várias atividades, entre elas, corrida de saco.
Poxa,
olha. Cabo de guerra. E corrida com a colher no ovo.
Pronto.
Ovo na colher.
É isso aí.
Ovo na colher.
Foi no dia 12 de outubro.
Gincana de escola, né?
Foi no dia 12 de outubro, dia das crianças.
Não, o detalhe. No dia seguinte, saiu o nome de todos os vencedores dessas provas todas. E o jogo tinha três linhas, João. Três linhas do jogo Sport Náutico.
Agora me pergunta aí.
Não tinha nem os gols.
Me responda aí. Tinha reserva e tinha goleiro nesses dois times, não? Ou foi só o River Plate que fez essa...
Não, ninguém sabe, não tinha informação do jogo.
Não tinha informação
tinha quem venceu, quem venceu a corrida de saco, cabo de guerra.
Não, o jogo do clássico mesmo. Tinha goleiro e tinha reserva, né?
Ah, tinha, assim, né? Então, não sabe quem foi, ninguém. Não,
você falou do River Plate, que o jogo de terça-feira só são 9 jogadores agora. O drama tá maior ainda, viu?
Terça-feira agora?
Terça-feira contra o Fluminense, 9 jogadores.
Meu amigo, o negócio tá sério.
Se o jogo não for adiado, né?
Tá sério. Um abraço pra Pedro Macário, manda um abraço pra Jânio também que tá aqui. Não vou mandar um abraço pra Rafael, porque ele pede um abraço e sai. Aí ficou o filhinho, o Lucas, eu vou dar um abraço pra Lucas. Aí ele pede um abraço aqui e depois vai embora. Aí não vi não, porque eu desliguei. Aí, meu amigo, fica complicado, né? Mas vamos lá, vamos falar do clássico? Sobe o som. Oito horas e 16 minutos, sexta-feira, dia 20, 21 de maio, véspera desse clássico decisivo pro campo. Como é que vocês estão sentindo? É uma final diferente, assim. Ano passado a gente não teve torcida, João, mas foi um clássico entre... Foi um jogo, uma final
Eu
entre um grande...
Isso.
Foi um grande e um intermediário, um do interior. Tem uma atmosfera que o do interior surpreendeu, né? O que o Salgueiro surpreendeu. Agora não, agora é sem torcida e um clássico. Como é que vocês estão sentindo, assim, o torcedor? Por exemplo, outra coisa que foi curiosa nessa semana foi o Náutico determinar o fechamento, né, dos aflitos para essa final, para não ter aglomeração. E o Sport hoje também anunciou o fechamento da sede da Ilha, também para evitar qualquer tipo de aglomeração. Como é que vocês estão vendo, você, Vitor, que já acompanhou finais e tal? Como é que você está sentindo esse clima diferente?
O medo está maior. O medo do clássico está maior, dos dois lados. Torcedor do Sport e o torcedor do Náutico. Eu acho que deu uma mudada de foco nessa, né, contratação do André no Sport. Né, o torcedor falou muito no André de ontem para hoje, muito na expectativa de outros jogadores renomados voltarem. E o Náutico está só jogo, né? Só jogo. Então existe uma ansiedade dos dois lados. Eu tenho conversado aí com vários torcedores. Eu estava dizendo a você, Marcelo, que estou produzindo um material aí do último título do Náutico contra o Sport, que foi em 68, e eu fui mandar para uma amiga minha que é torcedora do Náutico, que eu disse, escuta aí, tu como torcedora, depois tu me diz, dá um feedback. Eu disse,
ela
não
chorou.
Vou aguentar não.
Ela chorou.
Eu não vou aguentar não, eu já tô ansiosa. Então, realmente, o torcedor tá muito ansioso. E eu acho que isso também passa pelo fato de que ou ele vai ver na TV ou vai ouvir no rádio, né? Ele não vai estar no local, né? E dá uma ansiedade maior. Dá uma ansiedade maior.
É,
dá um nervosismo maior, porque... Você não tá vendo de fato ali, você não tá sentindo o clima do jogo. Você tá só acompanhando os relatos, tá assistindo até a partida, naquele recorte ali do lance. Mas acho que essa questão de não estar no estádio dá um frio na barriga ainda maior pro torcedor.
Nem batem, né? Pra o pessoal ir, nem batem, que assistir em casa. É. Vai ser uma cena diferente, hein, Yuri?
É, com certeza. Acho que a movimentação que a gente tá vendo, que antes a gente via nas ruas, né? A gente vê hoje nas redes sociais. Né? A gente vê... muita brincadeira, muita provocação de um lado e do outro. Isso, se ficar na rede social, tá bom, né? Infelizmente, no último clássico, a gente acabou tendo algumas cenas de vandalismo aí nas ruas, né? Espero que não aconteça nesse domingo, independente do resultado. Mas, com certeza, um clássico em relação ao ano passado, tá havendo uma mobilização muito maior por parte dos torcedores. E até porque é o título que os times podem conquistar esse ano, né? O Sport foi mal na Copa do Nordeste, então dificilmente chegará na Série A para brigar pelo título. O título do ano é esse, do Campeonato Pernambucano, e com certeza está sendo muito movimentado esse jogo.
Pedro Macário está dizendo que se João Vitor Mourinho entrar de centroavante, o Náutico ganha. Tá, que otimista, viu, Pedro?
Olha,
tá
meu falando amigo, aqui, viu? Eu só quero dizer a você
uma coisa. Quem atacando melhor o Náutico.
Me dá um abraço.
Eu, João Vitor, no Olindão, a gente fez estádio, foi não, João Vitor?
Cada um tem uma história, tá vendo? De gol. E foi gol de abertura
do estádio lá.
Menos eu. Eu não tenho essa história.
Eu já pendurei.
Você que eu tava puxando o saco do meu amigo João Vitor.
A diferença
eu pendurei na inauguração.
Ildo viu e Marcos também. Você me entregou a taça, entendeu? Você era o organizador.
Eu ia buscar, viu, nesse
campeonato do ano passado que você organizou.
Pra ser uma referência aqui no futebol brasileiro. Mas fica difícil, deixa eu quieto. Que negócio caminho. Manda um abraço para Evinho do Milan, rapaz, que tá aqui acompanhando o programa também. Que satisfação, nunca mais ouvi o Evinho.
Figura
queridíssima.
Só um detalhe, tem um amigo aqui acompanhando, e ela disse o seguinte, que todo dia, torcedora do Náutico, todo dia, ela tá mandando mensagem para o Instagram de alguns jogadores. Você comeu hoje? tá tudo bem com você?
Ô, Marcelo, você me perguntou aí pro João e pro Wildo termômetro, né, dessa final. Deixa eu ler as mensagens.
Manda.
Que é assim, é um componente bem interessante da ansiedade do torcedor. Primeiro, o Jobson diz boa noite a vocês, mais um debate já aqui para acompanhar. Valeu, Jobson. É, o Antônio Brandão, ok, câmbio. O Giliardo.
Poxa, tem câmbio?
Ok, câmbio. Giliardo Galdino. Com tabu ou sem tabu, o Náutico vai atropelar domingo, diz aqui o Giliardo. Carlos Cruz, boa noite. Náutico ganha 1-0, gols 48 do segundo tempo, João Vitor. O João Francisco.
Aconteceu isso contra o Paysandu, né?
Vai ser 2-0 pro Sport, diz o João Francisco. O Elias, alguém sabe como finalizou o caso Ronald Wallace? Ronald Wallace faz tempo que a gente não vê falar, né? O Alisson Jorge, Náutico 1, Sport 2, vamos Leão, diz aqui o Alisson. O Jobson vai ser 4-1 pro Náutico. Maria Marciana, Náutico campeão. E reforça aqui. Carlos Cruz, o Garganta de Aço vai dar uma de Haroldo Costa com um gol do Náutico aos 48 do segundo tempo. Vai ser mais gol narrado pelo Garganta. Vai ser mais um gol narrado pelo Garganta. 1-0, Timba, diz aqui o Carlos Cruz. Então, pessoal, muito ansioso, Marcelo. E esse é o clima, né? Tá chegando a hora do jogo, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo. Então todo mundo em casa, né? Reforço aí o pedido, mas sem dúvida uma grande expectativa para essa final. É bem aguardada entre Sport e Náutico.
Que beleza. Olha, vou passar aqui rapidinho nas manchetes do blog do torcedor, que é aqui o emprestado pela Juventus, Douglas Costa acerta retorno ao Grêmio. Milton Bivar fala, título do Pernambucano pode ratificar mudança de chave para o Sport. Na Colômbia, os protestos afastam. Eita, eu ia falar asfalto. Copa América da Colômbia. Então, já era esperado, né? Tava uma confusão muito grande na Colômbia. Aí, quando eu vi a notícia hoje que eu abri o blog do torcedor, tinha assim, André, publicado na Bíblia. Eu já pensei que ia ter o complemento. Está confirmado na final, mas não pode jogar na final, viu, torcedor? Por favor.
Quem está regularizado também é o Vargas.
Vargas também. A outra notícia é que o goleiro ídolo da Itália, Buffon, pode encerrar a carreira no Monza. Rapaz, que coisa, hein? O cara vai parar no Monza, meu. Empresário de Adrielson explica o momento atual da negociação para os zagueiros sair do Sport.
Tem algum avanço? Não, é a
mesma coisa, né? Só depois do... Então, ele só disse que todo mundo vai ganhar. Vai ganhar o clube, vai ganhar o Sport, Adrielson.
Não, isso foi bacana. Essa atitude foi bacana, né? Foi bacana do Adrielson. Bom, essas são algumas manchetes. Agora, outra manchete que eu vou colocar aqui é a que está no Globo Esporte, lá do Rio. Que eu vou mandar essa em homenagem ao meu amigo Davi Saboia. Renato diz que prefere trabalhar no Rio. Muito bem, Renato. Tá certíssimo. Lá em casa, né? Tem mais tempo, um futebolizinho.
Vai pra praia todo dia.
Oh, muito bem. É essa a manchete que tá aqui. São Paulo está perto de contratar Emiliano Rigoni, do Elche da Espanha.
Quem é que tá sem treinador lá no Rio, pra Renato falar isso?
Não sei.
Como diria Guilherme Beltrão naquela final da Copa do Brasil, em relação a... Poxa, foi Luxemburgo? Não, foi Mano Menezes. Ele ficava dizendo que Mano Menezes, que ia enfrentar o Sport, ficava urubuzando o treinador da seleção, né?
Sim.
O Guilherme Beltrão não falou isso, né? Será que o Renato tá urubuzando o Rogério Ceni?
Ué, não duvido não.
Vasco e Botafogo estão na Série B, né? Não acho que ele vai pra Série B.
Renato não. Então,
Fluminense tá o Roger.
E ele sempre fala que o sonho dele é treinar o Flamengo.
Vamos aqui falar do passado, contar um pouquinho de histórias de gols memoráveis. Vou deixar a casa do meu amigo Aldo, que tá lá no, na técnica, nos botões, pra soltar um do Náutico e emende com o Sport. Não, vamos fazer o seguinte, a gente faz um do Náutico, comenta um pouco e joga do Sport pra gente fazer essa lembranças de jogos decisivos, gols históricos, na voz de grandes narradores da Rádio Jornal, Adilson Couto e Haroldo Costa.
Memória.
Olha uma falta, é cobrada pelo Victor Xavier, cruzando para centro na grande área, vai dar, e o Santino de Soco, desfarnecido na zaga do União, aí o vai embora, o Gubi se coloca, se colocou no meio, ganhou, tem gol de mão, jogou no mais dentro, daí o Gubi vai marcar, penetrou, vai ser o gol, atenção! O coração do torcedor do Náutico vai. alegria. Vem, mexendo o placar. 4 pro Náutico, mais um gol de Kuki.
E Marcelo, 4-2 pro Náutico, né? Em 2005, jogo nos Aflitos. Esse jogo é simbólico por quê? O Sport viu o ano do centenário, né? 2005.
E tentava esse jogo foi muita confusão.
Tentava ser campeão ainda. O Santa Cruz venceu o primeiro turno. E esse jogo selou de vez a chance do Sport de conquistar o segundo turno. Na época, o campeonato era diferente, formato. E o Náutico venceu por 4-2. 3 gols de Cook, né? 1 de William, de bicicleta. Sim. E o Sport, os gols foram de Cleiton Xavier e Vinícius. E o Sport teve 3 jogadores expulsos, né? O Reinaldo Aleluia, o Fabinho, o Léo Oliveira reclamaram de um gol do Náutico.
Não foi expulso, não?
O Sandro foi no final.
Sandro foi no final, né?
O Sport passou grande tempo do jogo com 3 a menos. O Náutico venceu por 4-2 e aí eliminou o Sport do campeonato. Mas mesmo assim o Santa ganhou também o segundo turno e foi campeão direto. Mas o Náutico teve esse gostinho, né? De tirar o Sport do campeonato no ano do centenário.
Meu amigo, esse jogo aí foi meio mundo de confusão, mano. Que confusão essa partida. Ela foi tirando a confusão, tava bem movimentada a partida, mas acabou com. Reclamação de arbitragem pra lá, reclamação. Isso. Se tivesse o VAR naquela época lá, meu amigo, até o VAR, ia sobrar até pro VAR. Ia fazer feito os últimos jogos, que a bola bateu no VAR e o VAR foi pra tudo que é lado. Vamos soltar o outro gol agora.
Memória. Ailton gol, gol pra falta, gol!
Defesa rubro-negra, volta para o Esporte Durval para tentar comemorar mais um título. Durval, deixa o Esporte mais perto do título de 2014, Durval, deixa o Esporte perto do 40º título do campeonato pernambucano. Durval, cabeça na bola pro fundo do gol, e explosão da torcida rubro-negra. Campeã brasileira de 87, da Série B de 90, da Copa do Brasil de 2008, campeã do Nordeste e perto do 40º título pernambucano.
Final na Arena de Pernambuco, né? 1-0, gol do Durval.
Durval, Sport, 40 vezes campeão, né? Durval tá aí.
Foi aquele jogo com a confusão com o Lisca no final?
Foi, a casquinha que Duval...
Neto, Baiano e Lisca, né?
Isso, e Duval deu uma casquinha na bola e tirou do goleiro.
Acho que o goleiro
Alessandro...
No primeiro jogo o Sport venceu 2-0 na Ilha, né? E ele tinha grande vantagem já pra Arena e venceu de novo e foi campeão, né?
Era Alessandro o goleiro, não?
Eu acho que era Alessandro o goleiro, não.
Veio do Vasco, né?
Veio do Vasco, exatamente.
Agora eu tava lembrando ali, a Dilson Couto narrando e Cook são dois personagens carimbados do clássico dos clássicos, né? Cook tem muitas histórias no clássico dos clássicos.
Toda vez que a gente passa aqui o vídeo de Adilson, né? É inevitável os comentários, né? O Walter Campos, saudade do Adilson, lembrando aqui nosso inesquecível Adilson Couto.
Rapaz, Adilson foi as vésperas, até falei pra Marcos, as vésperas do Campeonato Pernambucano de 93. Adilson se desligou da Rádio Clube, né? Vizinha. E Roberto se desligou da Rádio Jornal. E não sei se foi uma negociação para troca ou se cada um saiu para um lado para o outro e eles foram trocar de lugar. E isso foi às vésperas da final do Pernambucano de 93. Aquela famosa histórica final em que o Santa Cruz venceu o Náutico nos minutos finais, aquela coisa. Mas aí foi quando eu tive a oportunidade, anos depois, logicamente, não estava trabalhando na imprensa, mas anos depois eu vim trabalhar com o Jornal do Comércio, a Adilson ainda estava aqui, foi quando eu conheci a Adilson, e eu acho que talvez o Roberto já tenha voltado para cá. Eu conheci os dois de uma vez, né? Pessoas que a gente tem respeito, porque eu praticamente comecei a ouvir rádio.
Você voltou com
todos nós, né?
Ué, pois é, eu particularmente comecei a ouvir rádio.
Eu tinha figurinha com o escrete de ouro do Campeonato Pernambucano.
Mas não tinha com esse escrete de hoje, não, né? Porque, primeiramente, eu vou dizer
mas
uma coisa
a você. Mas é uma ideia.
Aí vem nosso caro Haroldo Costa, que ele tava narrando o gol agora de Durval, que, meu amigo, Eu pensei que ele começou a narrar em 2014, pensei que estava terminando hoje. Da extensão do gol, né? Da quantidade de horas.
É o maior gol do mundo, né?
É o maior gol do mundo, exatamente. Bom, 8 horas e 30 minutos, estamos no ar ao vivo na Rádio Jornal, no site da Rádio Jornal, no YouTube da Rádio Jornal, também no blog do torcedor, já vim aqui o linkzinho que está aqui. Vamos, bota no Twitter, publiquei aqui no Twitter para vocês acompanharem o nosso programa que vai ao ar de segunda às sextas, sempre das 8 às 9, exceto na segunda-feira, que é de 9 às 10, porque fica logo depois do programa do nosso caro Marcial Júnior. O Sistema Jornal do Comércio e Comunicação vai acompanhar essa final. Onde você entrar na rádio, né? A gente vai ter programa esportivo também na TV que vai fazer uma matéria especial para essa final. O caderno especial do Jornal do Comércio, para quem é assinante prêmio, vai ter também um especial. Mas no blog do torcedor e no JC Online, a gente está fazendo uma cobertura especialíssima para essa final do Campeonato Pernambucano, que promete muita emoção, principalmente pelo motivo que o nosso João citou aqui. O fato do torcedor não ir para o campo, o cara fica ainda mais... É feito jogador quando se aposenta, que não pode mais, ou tá machucado da final, que pode entrar em campo para ajudar e fica lá na ansiedade. Então, vamos tocar o barco e vamos falar desse clássico agora, pra como é que vai ser essa expectativa.
Vamos uma rodada de perguntas aqui para movimentar
lá,
o pessoal com perguntas. O Walter Campos...
Você pediu aí, Marco, pro pessoal mandar pro grupo da família.
Mandei, tá bem, tá quase chegando na meta, viu, João?
Compartilha aí, compartilha. Compartilha.
Ô, João, o Walter Campos, boa noite. Você acha, João, que o Sport tem que querer logo matar o jogo no primeiro tempo? Um abraço, manda aqui o Walter Campos. Já, acho que aqui dizer porque o Náutico costuma, né, fazer seu resultado no primeiro tempo, ele quer saber se o Sport pode fazer isso, ou deve, né?
Eu acho que o Sport tem que tentar fazer uma marcação pressão alta. Porque se o Sport ficar recuado com o Náutico no primeiro tempo, os times que começaram o jogo recuados contra o Náutico nos aflitos se complicaram esse ano. Se o Sport quiser evitar ser pressionado, ele vai ter que adiantar a linha. Claro, vai ficar um pouquinho mais exposto, mas ele pode atrapalhar a saída de bola do Náutico. Aí,
é uma incógnita nessa partida, né? Nesse sentido.
Mas olha o que o Carlos Cruz coloca aqui, Hildo. A torcida do Náutico vai colocar várias vuvuzelas nas varandas dos prédios aflitos. E toda vez que o Sport tocar na bola, vai tocar.
Interessante isso. Tem que ter isso, cuidado aí pra não aglomerar, né?
Não, nas varandas,
na pandemia.
Nas varandas dos prédios, né? Tá dizendo.
Sim, mas aí eu tô dizendo aglomerar dentro do próprio apartamento, né? De todo mundo ir pra cima. Mas é claro, o torcedor que mora ao redor dos aflitos.
Mas vai ser interessante isso aí. Vai ser interessante.
Torcedor que mora ao redor dos aflitos e puder fazer sua torcida.
Acabou de dar uma pauta pro amigo.
É verdade. Agora, vuvuzela, tal da vuvuzela é chata, meu amigo.
Meu amigo. E vocês acompanharam, né?
Bom, a gente acompanhou lá na África, meu amigo. Era chato demais, cara.
Ô, Marcelo, lembra aquele torcedor que botou o câmbio alô?
Sim.
Ele explicou aqui, é porque ele tinha travado na internet. Ele botou, por isso que ele botou aquele ok câmbio.
Valeu, Antônio Brandão. Tem um torcedor aqui também, rapaz, que tava aqui, ó, cadê? Francisco da Paraíba. Estava sem mandar mensagem porque não lembrava da senha. Encontrei numa agenda guardada. Estou feliz e agora vou participar sempre. Pronto, seja bem-vindo, Francisco, diretamente da Paraíba. Uma pessoa paraíba que está acompanhando essa partida. Qual a tua expectativa aí, Hildo, em relação a quem vai tomar a frente da partida em relação à atitude dentro de campo? Você espera o Náutico mais ousado? Ou o Sport que vai tomar a iniciativa? Ou vai ser aquele jogo estudado? Como é que está a tua expectativa em relação?
Eu acredito que vai seguir um pouco do roteiro do primeiro jogo, né? O Náutico deve ficar mais com a bola. Para a estratégia do Sport, o Sport tem que tentar ser inteligente, né? Já que até no confronto que a gente fez 1-1 aqui, a defesa do Sport ela leva vantagem em relação à defesa do Náutico, ou seja, o ponto forte do Sport é a defesa. Eu acho que ele vai apostar nesse time mais fechado, tentando fazer um pouco disso do que o João falou, né? Não trazendo muito o Náutico, mas para tentar jogar nessa ansiedade do Náutico. Pelo fato do jogo ser nos aflitos, eu acho que muda um pouco o roteiro, né? O Náutico acaba sendo um pouco mais responsável por propor o jogo. E aí talvez seja aí a estratégia do Sport para tentar surpreender o Náutico. É jogar no erro do Náutico e apostando no ponto frágil do Náutico, que é o goleiro, né? Que até hoje ainda não inspirou confiança no campeonato.
Mas falando pegando esse gancho aqui que ele falou, eu acho também que o goleiro está sempre dando desconfiança e tal. Você não acha que também que o que falta para o Alex ser considerado um goleiro seguro seja uma partida assim de que ele, pô, hoje ele fez milagre, que ele não fez ainda,
acho,
né?
Mas nem isso, Marcelo, ele precisa pegar uma bola que a gente diga, pois poxa, não, essa bola incrível, é difícil,
né? Isso, ele podia isso, aparecer. O Náutico fez uma grande campanha no campeonato, né? Começou vencendo os 7 primeiros jogos, então ele aparecia ou por não tomar gol, né? Se ele não tomasse gol, o goleiro não tomou gol, Né? Então ele ia chamar atenção.
Não aparecia,
ou então, ou então fazer defesas importantes, como
que ele não fez.
Como disse Yuri, ele não fez.
O Náutico tomou muitos gols. Não foi porque a bola não chegou.
É, levou muitos gols na campanha do Náutico, um time que foi líder. E não fez nenhuma defesa difícil.
Então, não fez,
ele ainda está ainda.
É isso que eu tô querendo colocar. Ele não fez uma partida ainda, que você diga, ele foi. Se não fosse ele, era gol. Mas não teve ainda.
Ficou muito claro no próprio jogo de domingo, né? Que Maílson fez toda a diferença pro Sport.
Exatamente.
E na bola que foi no gol do Náutico, que ele poderia defender, claro, que não foi uma bola fácil, mas ele não conseguiu defender.
Foi um tumba, usando o termo bem, né?
Olha, foi um tumba, mas a bola passou quase no meio da mão dele.
Exatamente. Olha, tem pergunta pra você aqui, viu, João? Aqui na...
No painel interativo.
Mas antes aqui, parabéns pra todos os do programa especial Jovem Lilian Fonseca. Olha aí. Rapaz, Lilian, mesmo
até
no programa...
Tá aqui,
até quando não tá aqui, tem comentário.
A galera já tava no Ctrl-C, Ctrl-V. Só esperando ela chegar.
É verdade. Olha, como o Náutico pode anular o Sport, João? Quem tá perguntando é Adrenalto. Galera, na verdade, não tá falando pra você, não. Mas tô jogando pra você.
Acho que o Náutico também pode fazer essa estratégia que eu falei do Sport. Se o Sport tem uma saída de bola com dificuldade. O Sport não tem uma saída boa porque ele não tem volantes com essa qualidade de saída de bola. A prova é que o próprio treinador está improvisando o Júnior Tavares, né, ali no, na cabeça de área. Marcão não é esse jogador para sair a bola com qualidade, nem o próprio Júnior. Então eu acho que se o Náutico adiantar as linhas, pressionando a saída de bola, o Sport vai começar a dar chutão. Porque de pé em pé ele não consegue sair. Então pode ser uma saída pro time do Náutico. Agora o Náutico tem muitas... eu acho que o Náutico tem um repertório muito grande, né, de ações. Tem jogada pro Hereda, tem jogada com o Brian, puxando para dentro. Hereda já vai mais pela linha de fundo. Tem o um contra um do Eric. Tem o Vinícius que faz sempre o facão, né? Ele puxa ali da esquerda para a direita. O Chiesa, ele espera mais. É um 9 de fato, né? Tem Jean que vai por dentro, a chegada de Haldner que pisa na área, então não tem um repertório grande, né, de possibilidades.
Ô Marcelo, lê a mensagem aqui do Fábio Burgos, que ele tá, escreveu aqui pra gente. Os números favoráveis ao Sport, ele se refere ao tabu, né? Faz parte da história. Agora a mentalidade tem que mudar. O Náutico tem que parar de perder finais pro Leão para aumentar o número de torcedores. Vamos, Timba! Diz aqui o Fábio Burgos, lembrando que o Náutico perdeu as últimas 9 finais pro Sport, né?
Exatamente.
Nove finais,
Pedro,
por isso que o Náutico não ganha do Sport há 53 anos. O
Pedro Macario aqui no Instagram tá falando assim: pelo amor de Deus, só não seja igual o primeiro jogo de Palmeiras e São Paulo. Pensa no jogo chato. Foi.
Horrível.
Horrível. 0-0. Que deu dor de
dor. Já diria o mestre Luiz Cavalcante, né? Não foi o placar, foi a nota.
Foi a nota. A nota do jogo.
Jadson Gomes, Marcelo, esse programa tá massa. Valeu, Jadson. E segundo ele, vai ser 3-0 pro Sport. O Bruno Cardoso da Cunha, o campo pequeno dos aflitos vai favorecer o Sport. Diz aqui o Bruno Cardoso. O Adriano, domingo o Rei Leão vai fazer muitos alvirrubros chorarem. Diz aqui o Adriano. O Spencer Soares dizendo que o super time da Ilha vai jogar domingo. Será o primeiro passo à recuperação. O Lúcio pede para a gente comentar os jogadores 1-1. A gente fez isso semana passada, Lúcio.
Foi,
deu 6-5 para o Náutico e não para o Sport, né? Pro Sport e ele, que foi o treinador, empatou em 6-6. Você votou em Marcão?
Não, veja só. Do meio pra trás, a gente colocou o Sport. Então. E do meio pra frente,
mas ele é o Marcão. Mas tinha acontecido isso já antes ainda, né?
Antes foi.
Eu tava no meio até o primeiro volante do Sport.
Porque você, Marcelo, votou em Marcão.
E você foi o fiel da balança. Você ia votar o seguinte, Javan?
Javan.
Não, eu fui uma pela regularidade.
Depois do jogo de domingo, eu mudaria meu voto.
Ah, é assim, né?
Rapaz, eu tô com pena de Hildo, que a orelha dele já tá ficando roxa.
Eu tô aqui preocupado.
Arrumaram uma máscara tamanho.
Ele tá morrendo, gente.
Salve a orelha de Hildo, pelo amor de Deus. Tá ficando
não, dá pra usar até o final. Não, dá pra ir.
Olha, vamos ouvir os treinadores para essa partida. Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, e o Louser, técnico do Sport, nessa expectativa para essa partida dos dois treinadores. Depois a gente comenta. Enquanto os dois treinadores falam, a gente resenha aqui sobre essa declaração do nosso João Vitor Amorim a respeito da situação do nosso amigo Hildo. Solta aí, ó.
Estado de saúde.
Entrevista.
Nós estamos tendo uma semana muito proveitosa. O que define uma semana de trabalho são os comportamentos dos jogadores. Estamos conscientes da responsabilidade e agora nós vamos chegar forte, porque o adversário merece esse respeito. Nós sabemos que vamos disputar um título contra um adversário dos mais tradicionais, mas acima de tudo nós vamos um trabalho consistente, um trabalho de muita dedicação do grupo de jogadores, e nós vamos chegar forte, forte mesmo para essa decisão.
Esse foi Hélio dos Anjos, agora a gente vai ouvir o Humberto Lousa.
Entrevista.
A expectativa ela é a melhor possível, né? Se tratar de jogar uma final de competição, é um privilégio para nós profissionais, seja a comissão, seja atletas, né? Então é um grande privilégio e a expectativa ela é a melhor possível. Quanto à ansiedade, a gente tem um grupo de atletas experientes, então isso ajuda nesses momentos também. E é claro que essa ansiedade ela é natural numa partida dessa grandeza. É claro que nós temos que entender o equilíbrio e nos apegar naquilo que nós trabalhamos ao longo da semana, para que a gente possa ir para campo e executar e colocar em prática aquilo que uma final te exige.
Humberto Lousa é agora falando dessa expectativa do Sport para essa final, esse jogo decisivo contra o Náutico. E aí eu vou puxar um pouquinho para o debate que aconteceu aqui com o Ednaldo no programa Movimento Esportivo. Eu queria a opinião de vocês em relação a essa questão do tabu, né? Porque assim, tem o Sport aí de 53 anos que não perde para o Náutico em final. No entanto, tem outro também mais recente agora, que é o Náutico, que não perde nos aflitos desde que era dos Anjos saiu. Não é que seja tabu, mas é uma invencibilidade.
É uma estatística que dá uma confiança
ao elenco grande. Eu queria saber de vocês o seguinte: essa história de tabu, eu coloquei o seguinte. Pro vestiário, é impossível o jogador de futebol sair da rua, ir pro shopping, pra uma loja, e não vir essa questão de tabu. Isso aí o cara escuta, né? E dependendo de Hélio, dependendo dos jogadores e tal, pode até usar isso aí como um combustível para se superar o adversário e que, pô, quero fazer a história do Náutico e quebrar esse tabu. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse elemento não é um fator que é incluído para decidir uma conquista. Porque se for assim, então o Sport é favorito, porque está 53 anos sem perder um título. Eu não vejo assim, não.
Depende muito do treinador. Tem treinador que ia colar reportagens na parede, pegar áudios da gente aqui conversando, uma coisinha que a gente falasse, iam botar e ficar ouvindo no vestiário. O Hélio, eu acho que não é assim. O filho do Hélio, né, o Guilherme, vai mais pela parte tática. O próprio Hélio conversa individualmente com os jogadores. O Hélio tem um pensamento mais diferente, assim, dos técnicos que pensam dessa forma. Por exemplo, o último treino do Náutico, desde que Hélio chegou, acabou o rachão. Não tem rachão no Náutico. E, curiosamente, ninguém vê jogador reclamando, né? É uma coisa que jogador gosta. Hélio faz trabalho tático, trabalho de situação de jogo. Então, eu não acho que Hélio vai explorar isso. Nem o Sport vai explorar isso. Muito menos o Sport, né? Que tem esse tabu a seu favor.
Eu só queria só pra você... eu não sei se talvez me expressado bem. Eu não até acho que até pode explorar, porque eles vão falar. Eles falam.
Eu vou dizer onde é que vai ser explorado.
Eu só acho que, por exemplo, se o Náutico venceu o Sport, venceu porque foi lá por causa do tabu. Eu não vejo assim.
Sabe o que eu acho? Assim. Eu acho que os jogadores vão falar isso na hora de entrar no gramado. Na hora. Aquela rodinha ali na porta do vestiário, sempre o capitão fala. Vamos acabar com essa história, gente, toda hora dizendo que a gente não ganha pros caras e tal. Sempre tem essa coisinha. Agora, durante a semana, eu tenho certeza que isso não foi falado, não.
E eu acho que até dentro do próprio jogo, sabe, João? Já tive a oportunidade de conviver diretamente lá no vestiário com os jogadores, especificamente no Náutico, que eu trabalhei lá. Então isso fica muito fora do campo, né? Eu acho que eu até estava ouvindo o programa aqui e o Marcelo Araújo colocou bem, né? Não é na hora que o cara vai... A bola tá com o Chiesa na pequena área, ele vai pensar, eita, faz 50 anos que o Náutico não ganha do Sport e ele vai chutar pra fora por causa disso, né? Então, assim, é claro que vai ter greia, com certeza tem torcedor do Sport que tira a greia do torcedor do Náutico, dos jogadores do Náutico na rede social, né? Do mesmo jeito, tem torcedor do Náutico que vai lá no perfil dos jogadores do Sport e comenta, isso acaba afetando os jogadores de alguma forma, mas isso não é fator decisivo nenhum dentro do campo.
Eu acho que pro Náutico, né, que é mais incomodado, né, que não ganha do Sport há muito tempo, pode usar isso como incentivo. O Hélio tem uma retórica muito boa, né? É muito forte, muito veemente nas suas palavras. Ele pode usar isso para motivar ainda mais o jogador do Náutico.
Eu também não acho errado,
porque,
não.
Assim, porque vai ser histórico, né? Já vai ser campeão pernambucano. Para o Hélio é histórico. O Hélio vai ser o quarto título pernambucano de Hélio.
O primeiro com o Náutico,
sim. Ele já subiu com o Náutico, né, para a Série A do Brasileiro, mas não foi campeão pelo Náutico. Então vai ser campeão pelo Náutico. Manteve o time no passado, na Série B. Vai ser mais uma estatística para ele, ele vai subir no patamar de técnicos campeões pernambucanos, né?
Eu não acho, eu não acho errado não, viu, Marcos? Assim,
não, não.
Mas assim, eu acho que você pode gastar tempo com outras coisas.
Isso, concordo.
Vai cuidar da parte tática, uma orientação. Hoje Hélio passou 40 minutos com o vídeo.
Deixa eu esclarecer. Eu tô querendo colocar, não é que Hélio vai fazer uma palestra lá do jogo, vai dizer, olha, minha gente.
Porque tem treinador que faz.
Tem treinador que faz. Mas eu particularmente, volto a dizer, que foi o que o Ednaldo colocou no programa. Entra dentro do vestiário essa história de... Entra até porque entra.
Eu
até
acho
porque...
que não entra, não. Eu acho que não.
Eu entro, até porque entra. Porque o cara sai, escuta a gente falando.
É. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Mas
eles comentam. Isso é natural.
Quem escuta
é
mais é diretor. Pronto, na diretoria é entra. Mas entra. Nos jogadores não.
É, e os dirigentes não vão falar isso pro jogador.
Ah, agora, acho que não.
O que eu estou querendo dizer, o que eu discordo, e aí vou concordar com vocês, é que pegar esse elemento do tabu e dizer, olha aí, o Náutico ganhou porque o tabu eles tinham que quebrar.
Mas sabe o que me chamou muita atenção? Quando eu assisti a série do Barcelona na Netflix e eu vi um jogo que o time jogou mal e o técnico entra no vestiário muito calmamente, né? Aqui no Brasil, o cara já imagina, eu já presenciei técnico entrar quebrando tudo dentro do vestiário. E aí eu fiz uma live.
Opa, quem foi esse cidadão aí?
Depois a gente conversa.
Vamos pegar o ano aí. Eu não entendi porque o Hilton. Entendi porque o Hilton foi falar de Roberto Fernandes agora no programa.
Não.
Vou quebrar o
de Roberto Fernandes agora.
E aí?
Continue.
E aí, na época, eu fiz uma live com o volante Felipe Souto, que já passou pelo Náutico, e ele disse, pô, jogador daquele nível, você não vai conseguir motivar o jogador quebrando as coisas, gritando, falando alto. Não, você tem que orientar, isso que o João falou. É mostrar os caminhos para tentar resolver aquele problema. A parte motivacional, não,
mas eu falo,
principalmente assim, na Europa, entra muito
esse,
pouco
esse grupo do Náutico é um grupo bem identificado com o clube, né? É um clube que realmente comprou a história, até pelo trabalho do Ed Diodi, que é muito bem feito. Então, assim, eles podem colocar na cabeça que pro clube é muito importante quebrar esse tabu. São 9 derrotas seguidas em finais, João. Isso
agora
é um
tem
dado,
duas.
Isso é um dado muito forte.
Tem duas coisas.
O peso do esporte Náutico.
Tem duas coisas que alimentam o que você tá falando. O Náutico tem uma base do ano passado, ou seja, os caras já estão aí mais de um ano. E tem muita gente da base nesse elenco, isso. Ou seja, são jogadores que conhecem a história do Náutico, conhecem a história do clássico.
E quer ser campeão, sim, né? E na base esses jogadores também foram campeões e ganharam do Náutico, do esporte, né? Então, assim...
Mas não é uma coisa, né, Ido? De ganhar uma final profissional, né?
Mas é aquele negócio de você não criar um bicho papão. Eu vou jogar contra
não,
o esporte...
Não, é usar. Usar pra motivar.
Pô, Ildo jogou uma carta aí que... Pô, essa
olha,
carta
eu,
aí...
Eu não queria jogar um bastidor aqui, não. Eu não queria contar um bastidor aqui, mas eu vou contar. Porque assim, agora.
Diga os nomes,
não vou dizer. Eu vou dizer. 1999, o Sport tinha um lateral direito chamado Chepo, hondurenho, e o técnico do Sport era Fito Neves. Aí teve um jogo contra o Náutico, Sport Náutico, Chepo foi bater. Chepo não tava acertando nada. Só que a torcida do Sport queria que ele fizesse tudo, que ele bateu uma falta contra o Náutico nos aflitos, que acertou lá no ângulo. Salve a orelha de Hildo. Por favor. Não, foi boa. É, que a minha também tá quase torando também, né?
Ali tá pior.
Ali tá pior, não. A minha ainda tá um pouquinho grande aqui. A de Ildo tá bem pequenininha.
E agora?
Agora, meu irmão.
Pô, eu vou trocar. Vou terminar de contar minha história pra trocar minha máscara. Aí, rapaz. Aí o seguinte. Aí o Chepo tentou umas 3 jogadas lá, não deu certo. Aí dizem, eu não tava lá não, eu soube depois, que Fito Neves, na hora que ele foi bater o lateral, aí Fito Neves sai.
Poxa.
Foi. Na hora que ele bateu o lateral, assim, pegou a bola pra bater o lateral, ele sai. Aí, foi engraçado assim, né? Que ele tava batendo, quem estiver vendo aí no YouTube vai ver. Ele tá assim com a bola assim, aí quando o Fito sai, ele faz. Solta a bola assim e sai assim também. Aí entra Saulo no lugar. Rapaz, disse que ele desceu do vestiário. Ficou na porta do vestiário. Esse pi! Quando desceu, pego! E com aquele sotaque dele, hondurenho, né? Aquele. Aí quando, meu amigo, quando o Fito desceu, o homem foi pra cima mesmo, meu amigo. Aí a comissão técnica do esporte lá foi que deu a segurou. Aí, dias depois, tipo, bye bye, Brasil. Né? Como diria o filme de Cacá Diegues. Solta aí, isso é passado, é bastidores. Horas e 49 minutos.
Vamos mais uma rodada de mensagem?
Pode uma rodada de mensagem aí.
Ô, Fernando Cosi, rapaz, me segure, cara, aqui. Segure a burra que hoje eu tô solto na buraqueira.
É?
Diz aqui o Fernando Cosi.
A frase
é. Segure a burra que hoje eu tô solto na buraqueira. Então vamos
infestado.
Lá. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. João Vitor é inteligente. Depois eu mostro o elogio que ele deu aqui, viu, João?
Não, ele deve ter me esculhambado.
Da área da espionagem radiofônica.
Ufa!
Acertou, miserável. Diz aqui o Fernando. Acho que é a opinião de João que ele concordou.
Chegamos aí, já passamos aquela meta, mano?
Sim, chegamos, passamos, passamos em 5.
Ah, vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta, cara. Agora.
Cadê aqui? O Everton Vasconcelos com a gente, acompanhando aqui de Vitória, programa massa. Valeu, Everton. O Giliard Santos, toque, estão com medo, domingo é lapada, diz aqui o Giliard. Marcelo, manda um abraço pra João Vitor Amorim.
Ele tá aqui, ó. João, manda um abraço, irmão. Um abraço.
Quem é que tá aí? Quem
Fernando,
tá aí?
Fernando.
Eu quero, abraço, Fernando. Quero lembrar ao torcedor aí que tá acompanhando o programa e batendo essa meta da gente, né? Passou aí daquela meta que a gente falou no YouTube, que o Marcelo Cavalcante tava falando aqui fora do ar que pretende dar aquelas canecas do seu livro.
Cuidado. Não, vai ter brinde, vai ter brinde.
Um brindezinho pro ouvinte tá aqui batendo a meta?
Não, olha, tem um aqui que eu tô devendo, que eu fiz o desafio aqui do gol de 90, da final de 91, que eram os goleiros, ele acertou, acho que é José Carlos. Ele já mandou mensagem, marcando
tá
pra
cobrando, né, Marcelo?
Pra gente se encontrar. Agora calma, eu já tô fazendo devagarinho,
cara,
eu não quero caneca, não.
Caga o cara. Ô, João. Ô, Ivo. Cadê que o Lúcio tá perguntando quem tem o melhor elenco? Sport ou não?
O melhor elenco, até o nosso amigo operador ali falou de longe, o melhor elenco é o do Sport, né? E principalmente, assim, você vê que o técnico Lousa, ele muda mais rápido do que o Hélio muda, né? Principalmente em termos de ataque, que é justamente onde tem a deficiência do Sport. Acaba que ele usa bastante. Já o Náutico não. O Hélio olha pro banco e muitas vezes ele fica sem opção pra mexer no jogo.
Rapaz, tem um cabo aqui que é fã de João Vitor mesmo. Vou pegar o nome dele aqui.
Manda um abraço pra ele aí.
Eu tô querendo pegar o nome dele aqui. Passou aqui, rapaz.
Sobre essa pergunta de Marcos, eu acho que individualmente o Sport tem melhores peças, mas em conjunto o Náutico tá bem melhor. Tá entrosado, né? O Sport ainda não.
Pablo Pereira, Náutico 3-0. O Bruno aqui escala o time do Sport pra ele pra final. Maílson, Patrick, Maidana, Adrielson, Sander. Marcão, Thiago Lopes, Thiago Neves, Neilton, Mikael e Everaldo. Time bastante ofensivo aqui do Bruno Cardoso.
O Claudemir tá perguntando como é que fica a partida se houver empate em placar. Empate é pênalti. Empatou, pênalti. Carlos do Iburo, boa noite, a senhora do blog do torcedor. Sou Carlos Alberto, torcedor de Santa Cruz. João Vitor, você vai voltar a cobrir Santa Cruz?
Rapaz, eu passei um ano e meio no Santa Cruz, tu ainda me quer no Santa. ano que vem.
Vamos estar querendo fazer a final. Boa noite, equipe 10. Um abraço especial para Davi Saboia. Esse é fera, rapaz, deve ser
aqui bem... Tá pensando
que sou eu. da família de Saboia, né? Deve ser Fábio Saboia.
Eu tô com medo, tomara que seja da família, porque eu tô com medo que não seja da família e eles estejam me confundindo com o Saboia. Né? Esse é meu medo. Tomara que seja da família de Saboia. Diga aí, amigo, que você me ajude, diga que você é da família.
Não, manda aí, cadê ele?
E aquele gordinho ali deve ser o Saboia.
Aí o Gilvan tá aqui, ó. Rádio Jornal, Rádio Tricobar, transparecendo a parcialidade da equipe. Rapaz, eu não sei se o que a gente fez aqui, que foi transparecer essa parcialidade. Mas tudo bem, vamos seguindo o jogo, o programa está quase acabando. 8:53, estamos ao vivo aqui na... Ó, o programa está bom, quando João faz aquela cara assim, já? Né? Então já o negócio está ficando bom.
E agradecer aqui, Marcelo, a audiência no YouTube, né? Realmente hoje muito boa participação.
E olha que hoje é sexta-feira, viu?
Perguntas aqui, muita participação. Valeu, galera.
Deixa eu passar aqui rapidinho, tem uma mensagem, a manchete do UOL. Corinthians foca em Aguirre e apresenta proposta ao Uruguaio ainda hoje. Vocês acham que a Aguirre era um bom treinador?
Eu acho. Corinthians? Eu acho, bom nome.
É um bom nome, né?
Eu acho.
Deixa eu ver outra manchete aqui, você concorda? Acha uma boa?
Um bom nome, sim. Demorou para emplacar no início daqui no Brasil, mas depois ele fez um bom trabalho.
Rafael, o Corinthians fez a proposta, porque surgiu a especulação que ele queria a Lisca, né, também. Tava na lista.
Tava na lista.
Eu acho que Lisca daria jeito nesse time do Corinthians, viu? Com essas peças.
Ele com juízo, João. Ele é um técnico... top no Brasil. O problema é que a gente não sabe até onde vai o juiz dele, né?
Rapaz.
Que
declaração,
mas, não, essa mas é sério, chego
ali.
É sério, né?
Você trabalhou com o Lisca?
Trabalhei com o Lisca.
Então foi ele que chutou as coisas, né?
Não sei.
Foi ele que chutou as coisas. Se entregou.
Marcos. Tá bom. Mais notícias aqui. Gravação expõe influência de Del Nera na CBF, mesmo após o banimento pela FIFA. CBF é um negócio muito tranquilo, né, João?
Igual a FIFA.
Rapaz. Negócio tranquilíssimo, rapaz. Que, aliás, também a CBV também tá, não tá bom, não, também, na, na, na Confederação Brasileira
muitas
de Vôlei.
Muitas federações, o negócio não anda muito bem.
Essas federações...
O negócio tá complicadíssimo. Passar pelo Santa Cruz, a gente tá acabando rapidinho, daqui a pouco acaba o programa, né? 5 minutos pra acabar. Passar rapidinho aqui sobre o Santa Cruz, que contratou mais 2. Meu Deus. Teve até um torcedor aqui que tava perguntando sobre o Zé Batatinha, que é o atacante.
Não, Lucas.
Lucas? Zé Batatinha.
É desenho animado, é.
Eu acho que ainda nada é Zé Batatinha.
Zé Batatinha, velho. Eu acho que ele botou Zé Batatinha.
Não, não é Zé Batatinha.
Lucas Batatinha.
Bom jogador, viu?
Hoje tá no show.
Bom jogador.
Ele hoje jogou no Operário, né? No Operário.
É, foi bem no Operário. No Operário. Ele tava na Inter de Limeira, se não me engano. Mas ele foi bem no Operário no ano passado.
E também jogou com outro Modinelli,
Modinelli na Inter.
Dois veteranos. Né?
Também.
O Batatinha tem 30 anos, se não me engano.
Já?
É. Eu vi aqui, pelo menos na pesquisa que eu fiz aqui, ele tem 30 anos. E o outro jogador.
É porque você procurou como Zé Batatinha, né?
Rapaz, o pior que eu coloquei Batatinha, só apareceu ele mesmo. Aliás, apareceu ele e bateu o Batatinha do desenho animado, Guarda-Manda-Chuva. Foram os dois que apareceram. E esse Batatinha. Não, o Wellington tem menos, tem 29 aí. Mas não deixa de ser veterano, né? Passou pelo Marcílio Dias. A contratação do Santa Cruz é o 20º, os dois, né? A duplinha aí.
Ainda vem 20º, mais.
Né? É, vai vir mais. São 27 jogadores do Santa Cruz contratou pra essa temporada. Tem uma louca aqui. A lista é grande. Tem jogadores aqui que já foram embora, outros que nem estreou ainda. Então. Agora, eu sinceramente eu até achei uma boa essa questão de ir pra aldeia. E aí, além do treinador Bolívar conhecer melhor o elenco dentro de campo, conhece até fora também, né? Cria um clima de amistoso. Porque quando ele chegou, deu tempo pra nada, né?
Foi logo ele até falou decisivo. Na entrevista hoje, né? Que é importante o jogador sair do treino, convive lá um pouco, né? Vai criando uma intimidade maior.
Deve ser chato pra caramba pro jogador, né? Assim, porque sair de treinamento intensivo, vai pra aldeia, não vai, volta pra casa, não tem um descanso. Mas
isso pra quem tem família.
Mas, né? É, exatamente. Mas é necessário. É um momento que precisa ter essa...
Esse sacrifício, né?
Esse sacrifício, exatamente. É importantíssimo, até porque o Santa Cruz não pode mais passar mais um ano na Série C. Tá chegando a hora mais importante do nosso programa. Mas antes disso, eu vou pedir pro nosso Aldo soltar mais 2 golzinhos pra gente relembrar. Tem mais 2 aí, entendeu? Tem mais não? Fechou?
Já.
Hoje me falaram que tinha 4 na produção?
Não.
4 são 9. Ah, rapaz, eu tava na minha cabeça pensando que tinha 4 gols, rapaz. Fui atropelar. Se quiser, a gente narra então, né? Tô até narrado, tá? João Vitor pra narrar um gol aqui, relembrar um gol antigamente.
Aí então, vamos ver o menor gol do mundo.
Então vamos pro momento especial do programa, que é quem vence o clássico. Ou quem é campeão. Melhor colocar o campeão, né? Porque pode ter os pênaltis. Então eu vou começar por você, João. Quem é que vence esse clássico decisivo da final do campeonato?
Curiosamente aumentou de novo, João, depois dessa pergunta.
Eita,
aumentou de novo.
Segura a opinião, João. Eu vou dizer por último.
Não, já você tá na minha frente aqui.
A audiência tá aumentando.
Deixa eu ver aqui como é que ficou.
Expectativa.
Deixa eu ver quem ficou aqui. Como é que ficou?
Olha, eu não. Eu tô com a vontade de dizer empate. Mas se chegar em 150, não, eu digo quem ganha.
Não, mas aí, peraí, eu perguntei não, quem é campeão.
Você pode empate? O empate não vai ser.
Não pode. Tem no final do jogo, que conta os pênaltis também, vai ter um campeão.
Eu acho que o Náutico vai ser campeão.
O Náutico vai ser campeão.
Eu acho.
Eu acompanho o relator também, eu acredito que o Náutico...
2-0 o Náutico.
2-1.
2-1. Eita. 3-1 o Náutico.
Ou vocês são muito inteligentes ou são muito burros. Mas aí... Porque todo mundo foi no Náutico.
Não, mas aí a questão do...
Não, é
questão
o momento,
do palpite, né? A questão do palpite. O palpite que a gente leva é a teoria. Não é a prática. Quando chega lá no... Eu tava pensando nisso. Qual foi o jogo que a gente tava comentando? A gente tava falando isso, ó. Teve uma expulsão.
Favoritismo.
Não, o do Flamengo. Flamengo e LDU, pô. Flamengo, eu pensava que o Flamengo ia atropelar. No começo de jogo, Arão foi expulso, pronto.
Isso, do mesmo jeito o jogo do River, tudo, né, cara. Marcelo? Antes do jogo, todo mundo dizia que o Santa Fé ia atropelar, ia ganhar do River, que não tem goleiro, e o River acabou ganhando.
Agora eu brinquei aqui antes quando o programa começou. Rapaz, vê só, o River, eu acho que o River vai perder. Agora, se o River ganhar, o time do Santa Fé vai precisar de um psicólogo.
Com certeza.
O cara perder um jogo
sem
desse.
Goleiro.
Fala, Marcos.
O Tarcísio disse que não gostou, porque quer que você continue apostando no esporte, Marcelo. Tá dando certo, rapaz. Segundo ele.
O primeiro jogo desse esporte.
Foi. É, o Antônio Brandão tá pedindo que a gente estenda o programa. Não dá, Antônio. Temos outras obrigações ali para acabar o jornal, mas obrigado aí por você ter gostado do programa de hoje.
de estar sempre nos acompanhando. Obrigado. O Walter pediu pra gente tocar Nirvana, a gente não pode tocar música, Walter, mas...
Mas, rapaz, é uma vontade que eu tenho.
Se pudéssemos, tocaríamos, com certeza, Nirvana.
É uma vontade.
O Alex Antônio, rapaz, trabalha bem aqui na beira do Rio, na beira Rio, e bem pertinho da ilha, que saudade de ir pra Ilha do Retiro. Verdade, Alex, realmente não podemos ainda ir aos estádios. Bruno Cardoso pediu pra gente falar de arbitragem. A arbitragem foi meio calma essa semana, né? Saiu logo.
Foi calma, não tinha saído, não tinha mudança.
Teve mudança aí,
né? Todo assistente, né?
Foi do assistente.
Foi confirmado mesmo.
Foi confirmado.
Oh, então quer dizer que foi aquela coisa silenciosa.
Foi.
Foi assistente, houve mudança. Mas na arbitragem, no árbitro, não houve, não. Foi tranquilo essa semana.
Tem quanto tempo, Aldo? Acabou.
Um minuto.
Eita,
minuto. É porque com assistente o VAR é mais importante, né?
É.
O VAR, se ele errar, o VAR.
Uma dica para esse final de semana, além da final do campeonato, assistir o quê, ver o quê, ouvir o quê, ler.
Uma dica é ouvir a Rádio Jornal, que vai transmitir Jornal, tudo do clássico a partir de meio-dia. E a partir das 14 horas tem matérias especiais sobre os últimos títulos das duas equipes.
Muito bem. Então a transmissão da Rádio Jornal no domingo começa.
Meio-dia.
Meio-dia, né? Meio-dia. A brincadeira vai ser boa na hora do almoço.
Vai ser bom.
Já com o Edinaldo aqui, né? No programa, não.
É, com o Alexandre Costa.
Hildo, obrigado pela participação.
Obrigado, Marcelo. Quer
dar uma
foi um
dica
prazer
pra galera aí pra ver o que.
Não, acompanha aí a final do Campeonato Pernambucano, acho que é a pedido do final de semana, né? Uma final que tá com muita expectativa, então acompanha aí a programação da Rádio Jornal e todo o material que a gente vai produzir aí nos sites do Jornal do Comércio.
Marcos Leandro, valeu a parceria, vamos embora.
Vamos embora, e esse material que o João tá produzindo, e o Antônio também, vai estar também no blog do torcedor. Então você acompanha domingo, que tá sensacional. Valeu, um abraço.
Tem Rádio
boa
Jornal.
Final, boa final e até segunda-feira.
Tem Rádio Jornal, tem Blog do Torcedor, tem JC Online, tem Jornal do Comércio. Divirtam-se com segurança, se cuidem. O final vai ser boa. Não aglomerem.
Pro final de semana.
Como é que é?
Sua dica pro final de semana. Não,
minha dica pro final de semana?
Tem live,
rapaz,
não?
Rapaz, além da Rádio Jornal. Não, Batman eu já indiquei, né, velho? Batman eu já indiquei. Faça o seguinte, assistam.
Zé
qualquer
Batatinha.
Um do o Batata. Avengers. Né? A Venge é uma
Senhor
boa
Batata, né?
Liga da Justiça também, tá passando muito na televisão. É. Batman versus.
Só que reforçar, agradecer, né, ao público hoje, a audiência fantástica aqui no YouTube. Valeu, galera. As mensagens não param aqui, mas a gente tá encerrando o programa. Segunda, estamos de volta.
A gente tá encerrando o programa. A gente tá aparecendo com aqueles caras querendo ir embora, se segurando pra ficar.
O programa do campeão, lembrando às 9 da noite, né?
Isso. Valeu. Tchau.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.